dia, galera! Estamos começando o Loop Matinal de sexta-feira, dia 23 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre tecnologia em geral nas últimas 24 horas. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal a gente vai falar do piloto automático nos carros da Tesla, nova ferramenta de busca do Facebook, adiamento de recurso de terceiros no Microsoft Edge, lançamento do Instagram, nova Google Play Store, adoção do iOS 9 e dos possíveis preços dos novos iPhones no Brasil. Vamos lá! A Tesla, que é uma fabricante de carros elétricos super avançados, cheio de recursos novos bacanas, liberou ainda em fase de teste um recurso de piloto automático que é muito legal. Se liga essa função e o carro começa a se guiar sozinho com base na rota de GPS que aparece no painel lateral e com a ajuda de umas câmeras que ficam acopladas no carro que vão identificando faixa da rua, distância dos outros carros, obstáculo na pista, etc. Apesar de muito legal, esse recurso, como eu falei, ainda está em fase beta, fase de teste. A Tesla deixa isso bem claro de todas as formas possíveis e fala que as pessoas precisam continuar com a mão no volante, mesmo com o piloto automático ligado. Mas é claro que isso não está impedindo os manés de saírem por aí dirigindo os carros Tesla deles com a função ligada e sem as mãos no volante, o que é claro que está quase causando vários acidentes. E para piorar, esse pessoal está gravando esses vídeos e colocando no YouTube. Tem um vídeo chamado "O piloto automático da Tesla tentou me matar", que tem mais de 300 mil visualizações, apareceu em um monte de lugar, e mostra o cara dirigindo numa estrada de via de mão dupla, e aí a hora que um carro passa na direção contrária dele, o Tesla dele é jogado na direção desse carro, aí ele que está com a mão fora do volante consegue corrigir rapidamente ali a trajetória do carro e evita um acidente, mas é uma pena que as pessoas estejam fazendo esse tipo de coisa só para poder jogar um vídeo engraçado no YouTube, né? Não vai demorar muito para acontecer algum acidente, e a empresa que mais vem promovendo a evolução do mercado de carros dos últimos 100 anos vai ficar com a fama ruim porque tem um povo querendo aparecer e tá fazendo a coisa errada de propósito só para isso. O Facebook tomou uma decisão que vai colocar ele ao mesmo tempo mais próximo do mercado do Google e do Twitter. Agora, finalmente, vai dar para fazer uma busca por qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer termo, e a busca lá no Facebook vai indexar tudo o que já foi postado e dito na rede até hoje, o que soma mais de 1 trilhão de posts e possíveis resultados. O Facebook hoje já conta com mais de 1,5 bilhão de buscas todos os dias, e agora essa conta só tende a aumentar, já que a busca dele vai ficar bem mais útil. Os resultados vão aparecer organizados, apresentados numa ordem de importância e relevância, de acordo com os algoritmos que eles vêm desenvolvendo lá, e agora os usuários do Facebook vão ter um motivo a menos para navegar para fora da plataforma, o que é ótimo para o Facebook e principalmente para os anunciantes. Se você está usando o Microsoft Edge, também conhecido como o novo Internet Explorer, e mal pode esperar pela compatibilidade dele com as extensões de terceiros, você vai precisar esperar mais um pouquinho. Antes, essa compatibilidade estava prometida para chegar até o final do ano, mas a Microsoft confirmou ontem que isso vai atrasar, falou pro The Verge que essa compatibilidade só vai chegar no ano que vem, e o The Verge levanta a bola, fala que possivelmente isso é por questões de segurança, a Microsoft quer garantir que os dados dos usuários vão estar seguros mesmo com elementos de terceiros adicionados lá. De qualquer forma, extensões de terceiros só no ano que vem no Microsoft Edge. Ontem o Instagram lançou na App Store e no Google Play o aplicativo Boomerang, que tira 10 fotos no espaço de 1 segundo e gera uma espécie de GIF animado que fica ali animando pra frente e pra trás, por isso o nome Boomerang, e aí você pode postar isso lá na sua timeline no Instagram, pode postar nas suas redes sociais todas, pode até usar de foto de perfil do Facebook, já que ele aceita GIF agora. O app é bem divertido, apesar desse nome meio besta, e vale a pena baixar para fazer o teste porque os resultados ficam bem divertidos. E falando na Google Play, o Google começou a liberar para alguns usuários uma nova versão da Google Play, que tem um visual bem diferente do que todo mundo está acostumado hoje, e categoriza as coisas dentro de duas categorias agora. Você tem uma categoria chamada Apps e Games, e tem óbvio aplicativos e jogos, e uma outra categoria chamada Entretenimento, que engloba filmes, séries, livros, músicas, etc. Essa liberação está acontecendo de forma faseada, então se ela ainda não apareceu para você, não tem muito o que fazer, o negócio é esperar, porque uma hora ela vai chegar. Se você quiser ver como ficou o visual da nova Google Play, aqui na descrição do episódio tem um link para o site Android Central, que tem uma galeria bem completa com a nova interface. E enquanto isso, o iOS 9 já chegou a 61% de adoção dos aparelhos ativos desde que ele foi lançado no meio de setembro. Ontem a Apple divulgou uma atualização dos números de usuários usando as diferentes versões do sistema, e além desses 61% usando o iOS 9 que acabou de chegar, eles mostram que 30% dos usuários estão usando o iOS 8 do ano passado e só 9% estão usando versões anteriores, o que é bem impressionante para um sistema que é utilizado por mais de 1 bilhão de aparelhos. Lembrando que o iOS 9 é compatível com todos os aparelhos que rodam hoje o iOS 8, ou seja, o iPhone desde o 4S e o iPad desde a versão 2, isso faz com que potencialmente 91% dos usuários de iOS possam usar a versão mais atual do sistema, o que é bem impressionante. E falando em iPhones, ontem o Mac Magazine fez um post em que eles falam dos possíveis preços dos próximos iPhones, dos novos iPhones aqui no Brasil, e segundo eles devem chegar em novembro. De acordo com uma tabela que eles postaram lá, os iPhones 6S vão custar R$ 4.000 para o modelo de 16GB, R$ 4.300 para o modelo de 64 e R$ 4.600 para o modelo de 128. Já os iPhones 6S Plus devem chegar por R$ 4.300 para o de 16GB, R$ 4.600 para o de 64 e R$ 4.900 para o de 128. O que é isso até um pouco menos do que vinha sendo cogitado por aí, já que ultimamente os produtos da Apple vêm seguindo uma regrinha de custar a conversão do dólar e depois o dobro do resultado disso, e esse valor é um pouquinho menor do que isso, dá umas 6 vezes o valor original e não 8 como seria. Vale lembrar que esses valores ainda não estão confirmados, né, nada oficial, e os preços mesmo só devem ser divulgados poucos dias antes do lançamento, a exemplo do que vem acontecendo nos últimos anos. Mas com isso já dá aí para ter um cheiro do tamanho do cofrinho que você vai ter que quebrar se você quiser comprar o seu novo iPhone 6S ou 6S Plus por aqui. Vamos ver só se o dólar não fica louco de novo até lá. É isso aí, galera. O Loop Matinal vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio. E se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência e amanhã tem mais. Falou!